história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, primeiro mês de dezembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Com a conquista da América, Flamengo garante vaga nas Copas Intercontinental e no Mundial de 2029. No Brasileirão, Fortaleza vence o Atlético Mineiro e embola briga contra o rebaixamento. Abel Braga é apresentado pelo Inter como novo treinador, revela dívida e diz: tenho convicção de que não vai cair.
Michael Bicker. Prêmio Marechal homenageia 114 categorias. Concerto do projeto Musicando com a Beck será amanhã à noite. Claudinei Domingues.
Mãe e filho morrem em grave acidente na BR-277 em Céu Azul. Outras 5 pessoas resultaram com ferimentos graves. Colisão entre carro e moto faz vítima fatal em Santa Helena.
Regis Guerreiro.
Projeto de lei antifacção será votado esta semana pelos senadores. Salário mínimo de 2026 deve ser de R$ 1.627, não mais de R$ 1.631.
Antônio dos Santos.
Grupo Escoteiros 25 de julho conquista o segundo lugar na 7ª edição da Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida.
Vera Filber.
Sesc Marechal abriu as matrículas para as turmas de educação infantil 2026.
Gladstone Pacheco.
Tilápia já responde por 2/3 da piscicultura e deve ampliar espaço até 2023. Temporais afetam 270 mil hectares e pressionam a próxima safra no Paraná.
E ainda, dia de campo da Cevale começa amanhã. PM de Terra Roxa é preso com drogas pela PRF em Guaíra. Jovem de 21 anos morre afogado em cachoeira no interior de Toledo.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, primeiro mês de dezembro. Abrindo a edição, Adriel Marcelo. Homem do tempo e as previsões da meteorologia. Será que chove, Adriel? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. Se prepara o Sistema Meteorológico do Paraná, mostrando que hoje poderemos ter pancadas de chuva. Enquanto eu fico falando aqui, vários de vocês que nos acompanham neste momento falam: será que pode chover? Olhando o gráfico do CIMEPAR, a probabilidade de pancadas de chuva é para hoje à noite, tá? Das 10 até 11 horas da noite, a probabilidade está em 96% de termos pancadas de chuva. Mas logo de madrugada, alguns ouvintes mandaram mensagens dizendo que durante a madrugada deu um chuvisquinho, né? De leve. Na região, inclusive lá na região de Altônia, que é a região já noroeste do estado. Mas aqui, né, na região oeste, não recebemos informações sobre pancadas de chuva. E o CIMEPAR mostrando que hoje à noite, quer dizer, mais pro final da noite, podem acontecer então pancadas de chuva. Temperatura máxima 30 graus, nós estamos nela agora, e a mínima é de 22 graus. Umidade relativa do ar, 54%. Falando em chuva, amanhã, terça-feira, também o gráfico continua mostrando pancadas de chuva. Se ocorrer, vai ser entre as 8 da manhã até o meio-dia, segundo o CIMEPAR. Para amanhã, terça-feira, aí nós vamos aguardar para ver se realmente essas pancadas de chuva estarão acontecendo. Máxima para amanhã, 27 graus e a mínima de 21. E aí, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o gráfico do CIMEPAR, por enquanto, mostra céu claro para Marechal Cândido Rondon e também para nossa micro-região. Segue com você, João Marcos Gomes.
O jovem Guilherme Nunes, 21 anos, morreu no final da tarde de ontem, domingo, vítima de afogamento na Cachoeira Três Quedas, no distrito de 10 de Maio, em Toledo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17 horas, porém, ao chegar, os socorristas apenas constataram o óbito. Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica do afogamento ou possíveis fatores que tenham contribuído para o ocorrido. Este foi o segundo afogamento do ano registrado em Toledo. Em 22 de fevereiro de 2025, outro jovem, identificado como Wesley Luan da Silva, de 20 anos, morreu no mesmo local. Naquela ocasião, o corpo foi localizado a aproximadamente 6 metros de profundidade e a cerca de 10 metros do ponto onde havia sido visto pela última vez. E o final de semana, novamente, foi violento nas rodovias da região oeste do Paraná. Além de pessoas com ferimentos de generalizados a grave, vítimas fatais também ocorreram. Nos trago os detalhes, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um desses acidentes ocorreu por volta das 23 horas de sábado, na PR-317, na saída de Toledo, no sentido Assis-Chateaubriand. Um choque contra o barranco envolvendo um Fiat Palio com placas de Toledo. Estavam no veículo o casal Cleilsa Rodrigues da Conceição Novaes e Reginaldo Domingos Calisto, além de Claudete Salazar do Prado e o filho dela, Kaique Salazar do Prado. Cleilsa, Claudete e Kaique morreram no local, enquanto Reginaldo, de 48 anos, sofreu ferimentos leves. Na PR-317, proximidade do cemitério do distrito de Subsede, em Santa Helena, uma colisão frontal envolvendo um Renault Megane e uma motocicleta Kenton, com placas do Paraguai. Foi apurado no local que o veículo Megane invadiu a pista contrária e provocou a colisão. O motociclista, identificado como David Petter, de 53 anos, resultou com ferimentos graves, foi socorrido por socorristas do SAMU, submetido a manobras de reanimação, foi entubado e encaminhado ao Hospital Beneficente Moacir Micheleto, porém não resistiu e faleceu. O motorista do Megane foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou ingestão de bebidas alcoólicas. Por conta disso, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Polícia Judiciária. Hoje pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal registrou acidente na BR-277, em Céu Azul, com saldo de 2 vítimas fatais e outras 5 com ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Chevrolet Corsa seguia no sentido Foz do Iguaçu e um Chevrolet Onix, que trafegava sentido a Cascavel, quando aconteceu a batida frontal. Uma mulher de 62 anos e o filho dela, de 38 anos, ocupante do Corsa, morreram no local do acidente. Outro ocupante do carro resultou gravemente ferido. Já no Onix estavam 4 pessoas, todas também resultaram com ferimentos graves.
Policial militar Sadi Ferreira Júnior foi preso enquanto transportava 20 quilos de drogas escondidos num carro na BR-272 em Guaíra. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, que afirma que desconfiou do nervosismo do homem e começou a perceber contradições nas informações apresentadas por ele durante a abordagem. Diante da suspeita, os policiais iniciaram uma vistoria minuciosa no veículo e no painel. Foi localizado um compartimento oculto de acionamento eletrônico, contendo grande quantidade de tabletes de entorpecentes. Após retirada do material, foram apreendidos 17 quilos, 779 gramas de haxixe, 2 quilos e 400 gramas de skunk. Sadi mora em Guaíra e trabalha na PM da cidade vizinha de Terra Roxa há cerca de 3 anos. Ele portava a própria arma da polícia quando foi abordado pela PRF. Segundo o boletim de ocorrência, após o flagrante, Sadi contou à polícia que havia sido contratado para pegar o veículo em Amambai, Mato Grosso do Sul, e levá-lo até Guarapuava. Ele alegou que foi ameaçado para realizar o transporte. Em nota, a assessoria da Polícia Militar do Paraná disse que prestou todo o apoio necessário à ação, acompanhando a condução do detido até a Delegacia de Polícia Civil, informou que, posteriormente, Sadi foi encaminhado a uma unidade da corporação onde permanece preso. E os escoteiros rondonenses, participantes da Gincana dos Lindeiros, tiveram participação destacada na etapa do final de semana. Quem nos traz detalhes é Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, João. A equipe Sempre Alerta, formada pelos escoteiros 25 de julho e representantes de Marechal Cândido Rondon, conquistou o segundo lugar na sétima edição da Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida, realizada na sexta-feira passada em Entre Rios Oeste. O evento, promovido pelo Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, com apoio da Itaipu Binacional, reuniu participantes de 10 municípios. O prefeito Adriano Bachs, o vice-prefeito Vanderlei Sauer, a secretária de Assistência Social e primeira-dama Andrea Bachs e servidores da pasta participaram da cerimônia de premiação, junto a prefeitos dos municípios lindeiros, celebrando o desempenho das equipes vencedoras. Com o objetivo de envolver jovens em ações educativas, culturais e sociais, a Gincana estimula o protagonismo e a criatividade. As atividades desenvolvidas pelo Grupo Rondonense contaram com o apoio da Secretaria de Assistência Social do município. Entre as tarefas executadas, destacar se a produção de um vídeo documental sobre a violência familiar e a criação de um souvenir que representasse a identidade cultural de Marechal Cândido Rondon. Os trabalhos somaram pontos expressivos e garantiram à equipe Sempre Alerta um excelente resultado final.
Uma mulher de aproximadamente 60 anos resultou gravemente ferida, vítima de atropelamento na manhã desta segunda-feira em Santa Helena. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Curitiba, quando a pedestre atravessava a faixa. O atropelamento envolveu um Ford New Fiesta, cujo condutor não sofreu ferimentos. Vítima apresentou lesões graves na cabeça, sendo imediatamente atendida pela equipe do SAMU e posteriormente transferida às pressas para o Hospital Beneficente Moacir Michelletto, devido à gravidade do quadro. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,25%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,348. O dólar para venda, R$ 5,349.
Após o intervalo, Red Guerreiro e Guilherme Reisen vão detalhar as seguintes informações.
Projeto de lei antifacção será votado esta semana pelos senadores. Salário mínimo de 2026 deve ser de R$ 1.627, não mais de R$ 1.631.
Com a conquista da América, Flamengo garante vaga nas Copas Intercontinental e no Mundial de 2029. No Brasileirão, Fortaleza vence o Atlético Mineiro e embola a briga contra o rebaixamento. Abel Braga é apresentado pelo Inter como novo treinador, revela a dívida e diz: tenho convicção de que não vai cair.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 1º de dezembro. Lançamento de máquinas e implementos com condições diferenciadas para aquisição. Além da apresentação de novilhas leiteiras, gado de corte, caprinos e ovinos, estão entre as atrações da primeira edição do novo modelo do Dia de Campo da Cevale. Esta nova fase do principal evento técnico da cooperativa será realizada nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, ou seja, a partir de amanhã, no Campo Experimental em Palotina, que apresentará resultados de trabalhos técnicos desenvolvidos no local. A implementação mais precoce das lavouras vinha fazendo com que o início da colheita de soja do Paraná coincidisse com o evento, em meados de janeiro. Esta sobreposição dificultava a visitação pelos produtores, o que levou a Cevale a antecipar o dia de campo para o último mês de cada ano, a partir agora de 2025. E a semana começa com uma boa notícia: energia elétrica mais barata agora em dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou no fim de semana que o mês de dezembro terá o acionamento da bandeira amarela. A classificação representa um alívio considerável em relação à bandeira vermelha, patamar 1, que vigorou durante todo o mês de novembro. O anúncio era esperado pelos especialistas do setor elétrico. E no Congresso brasileiro, as atenções da semana estão voltadas para o polêmico projeto antifacção, Tudo indica que o parecer final seja apresentado amanhã. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Pelo jeito, sim, João. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirma que o projeto de lei antifacção deve ser votado pelos senadores ainda nesta semana. A proposta endurece as penas para organizações criminosas como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de autoria do governo na forma do substitutivo apresentado na ocasião pelo relator deputado Guilherme de Ritchie. Foram na ocasião 370 votos favoráveis, 110 contrários com 3 abstenções. Secretário de Segurança de São Paulo, de Ritchie reassumiu o cargo de deputado justamente para relatar o projeto de lei antifacção e apresentou 6 versões diferentes do parecer. O governo criticou as mudanças e espera retomar parte do projeto original agora no Senado Federal. A expectativa é que o senador Alessandro Vieira, novo relator do projeto de lei antivacção, apresente o seu parecer até amanhã, terça-feira. Para o senador paranaense Sérgio Moro, apesar dos avanços já divulgados, o projeto precisa ser aprimorado no Senado Federal.
A direção é correta, endurecimento da legislação em relação ao crime organizado. Tem questões pontuais a serem discutidas, tem parte técnica também, porque o projeto correu muito rapidamente, então nós vamos ter o tempo aqui do Senado também para tentar aprimorar o projeto.
Por sua vez, o senador Rogério Carvalho, que é do PT, considera que as alterações feitas no texto original do governo, como a criação de um novo tipo penal, podem acabar beneficiando acusados, abrindo margem, segundo ele, para questionamentos jurídicos.
Não é bom para o sistema de combate ao crime. Vai facilitar e vai gerar confusão em benefício daqueles que cometem crimes que deveriam estar sendo objeto da ação decorrente da aprovação dessa lei.
Um dos principais pontos da controvérsia no substitutivo de de Ritchie é o financiamento da Polícia Federal. O texto aprovado determina que os bens e valores provenientes de investigações da Polícia Federal serão encaminhados ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Em caso de atuação conjunta entre Polícia Federal e Forças de Segurança estaduais ou distritais, os valores recuperados serão rateados em partes iguais entre o FNSP e o Fundo de Segurança Pública dos respectivos estados ou Distrito Federal. O governo considera que essa divisão pode descapitalizar a Polícia Federal.
Por outro lado, Guerreiro, o governo parece estar voltando atrás e vai reduzir gradativamente o salário mínimo nacional. Qual é a razão para isso?
Olha, João Marcos, ainda faltam explicações a respeito, porém o salário mínimo de 2026 deve ser de R$ 1.627,00 e não mais R$ 1.631,00 como havia sido anunciado. A redução da projeção foi informada pelo Ministério do Planejamento ao Congresso Nacional em uma planilha com informações complementares ao projeto de lei orçamentária anual do ano que vem. O salário mínimo atual é de R$ 1.518,00. Apesar da queda na projeção, o aumento ainda cumpre a promessa de estar acima da inflação. O número definitivo, porém, só será conhecido no dia 10 de dezembro, ocasião em que será divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A planilha do governo ainda traz a redução da projeção para 3 anos seguintes, ou seja, para 2027, de 1.725 para 1.721, 2028, de 1.823 para 1.819 e 2029, de 1.908 para 1.903. O Ministério justificou a medida, informando que a projeção menor tem o efeito de reduzir os gastos com aposentadorias, pensões e outros benefícios. No entanto, a atualização da projeção depende de outros fatores, como a variação da base de beneficiários, cabendo ao Congresso avaliar a conveniência e oportunidade de alterar as estimativas dos gastos previdenciários e sociais durante a tramitação da LOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Lembrando que o salário mínimo é base para definir aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e os valores do benefício da prestação continuada concedido a idosos e pessoas com deficiência e de baixa renda. O orçamento será votado por um congresso da maioria oposicionista agora. Lembrando que na semana passada, esse mesmo Congresso demonstrou força e poder contra Lula ao derrubar 52 vetos presidenciais à Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
E o esporte chega no Frente Ampla de Notícias. E o Flamengo é tetracampeão da Conmebol Libertadores da América. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, o rubro-negro venceu o Palmeiras por 1-0 no último sábado no estádio Monumental em Lima, no Peru, e ficou com a taça. Com o gol de Danilo, o time de Felipe Luiz se tornou o maior vencedor brasileiro da competição continental, com 4 títulos e deu um troco no rival pela decisão de 2021, vencida pelos paulistas. Além do tão esperado caneco, a equipe carioca faturou 24 milhões de dólares, prêmio pago pela Conmebol ao ganhador. A conquista ainda eternizou o comandante rubro-negro na história do futebol brasileiro. Bicampeão como lateral esquerdo em 2019 e 2022, Felipe Luiz igualou o feito de Renato Gaúcho ao levantar o troféu mais importante do continente, também como treinador. Por outro lado, o Palmeiras embolsou 7 milhões de dólares pelo vice-campeonato e agora terá que contar com o tropeço dos flamenguistas no Campeonato Brasileiro para seguir sonhando em terminar a temporada campeão. Há 2 rodadas no fim, o time da Bel tem 5 pontos a menos que o adversário. João Marcos, a delegação do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã de ontem, poucas horas após a conquista do tetracampeonato. A festa reuniu um mar de gente que tomou a região central do Rio de Janeiro. De acordo com a estimativa da Prefeitura Carioca, 500 mil torcedores participaram da festa.
Guilherme, deixamos a conquista da Libertadores e vamos falar de Brasileirão.
Campeonato Brasileiro, João Marcos, que também pode ter o Flamengo campeão. Pode não, né? O que é o que está se desenhando e é o que deve acontecer ainda nesta semana. Vou falar sobre um jogo importante, mas a parte de baixo do Brasileirão. Ontem, o Fortaleza chegou ao seu 3º triunfo seguido ao bater o Atlético Mineiro por 1-0 no Castelão, em partida válida pela 35ª rodada do campeonato. Com a vitória, o Fortaleza chegou aos 40 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição. O Internacional abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação. O Santos está em 16º, o primeiro fora do Z4. Além da vitória do Fortaleza, nós tivemos o final de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória vencendo o Mirassol por 2-0, e o Santos derrotou o Sport Recife pelo placar de 3-0.
E para fechar, Guilherme, Abel Braga foi oficialmente apresentado como treinador do Inter no final da tarde deste domingo.
Experiente com histórico vitorioso no clube, o técnico chega para assumir o lugar de Ramon Dias, demitido após a goleada sofrida para o Vasco, João Marcos, e com a missão de evitar o rebaixamento no Brasileirão. O ídolo colorado ressaltou que a decisão de abandonar a aposentadoria como técnico foi motivada pelo seu amor e ligação histórica com o Inter, pelo qual teve a primeira passagem em 89 e conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2006. E também por uma dívida de 2016, ano em que foi convidado para treinar o clube, recusou o convite e viu o time ser rebaixado pela primeira vez na história. Abel irá comandar o time colorado apenas nas últimas 2 rodadas do Brasileirão, na tentativa de evitar o segundo descenso do clube. Ele treinará o Inter de graça nesse período. Ao lado do treinador durante a apresentação, o presidente Alessandro Barcelos revelou que o treinador não cobrou nada para assumir tamanho desafio em apenas 1 semana de trabalho. Em 17º na tabela, o Inter enfrenta o São Paulo no Morumbi na quarta-feira. No próximo domingo, volta ao Beira-Rio para disputar a última rodada diante do Bragantino.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes informações.
Prêmio Marechal homenageia 114 categorias. Concerto do projeto Musicando com a Beck será amanhã à noite.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, primeiro mês de dezembro. E amanhã, terça-feira, tem concerto do projeto Musicando com a Beck. Michael Bicker, nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes de Difusora. Nesta terça-feira, o Centro de Eventos da Congregação Evangélica Luterana Cristo será palco do encerramento do projeto Musicando com a Beck, ano 3, com a apresentação musical de alunos e instrutores em formato de orquestra. A ação é promovida pela Associação Beneficente Cristo de Marechal, a Beck. O projeto, aprovado pelo Ministério da Cultura, é fundamentado em Lei Rouanet e busca recursos através da renúncia fiscal de empresas que destinam parte dos impostos ao incentivo cultural. Entre as apoiadoras estão Agrícola Horizonte, a Libra Ingredientes, Soro Renner Nutrição, MA Máquinas Agrícolas, além do apoio do Colégio Luterano Rui Barbosa. O Musicando com a Beck no 3 dá continuidade às edições anteriores, que ocorreram em 2022 e 2024, oferecendo oficinas gratuitas de iniciação e formação musical no contraturno escolar para crianças, adolescentes e jovens de 7 a 18 anos, com atenção especial a alunos da rede pública de ensino e bolsistas. As oficinas de música instrumental, com duração de 8 meses, iniciaram em 31 de março de 2025, reunindo 92 alunos de 21 instituições de ensino de Marechal e região, entre estaduais, municipais, particulares e uma universidade. Também participam estudantes do CAF, o Centro de Atendimento à Família, que estão regularmente matriculados nas escolas municipais. O repertório do concerto de encerramento contará com 11 músicas, incluindo peças clássicas e populares, executadas com flauta doce, violão, violino, teclado e instrumentos de sopro. Todo evento seguirá a legislação vigente sobre a acessibilidade. Amanhã, então, musical da Beck no Centro de Eventos da Congregação Evangélica Luterana Cristo.
Inscrições para o prêmio da Fundação Banco do Brasil terminam hoje. Como é que funciona esse prêmio, Michael Bicker?
Então, João, as inscrições para a 13ª edição do Prêmio Fundação do Banco do Brasil de Tecnologia Social terminam hoje, pelo portal Transforma. Nessa edição, serão destinados até 6 milhões de reais, incluindo recursos em dinheiro e apoio a projetos para a reaplicação da tecnologia social. Um dos destaques será o desafio Fundação BB 40 Anos, que vai comemorar as 4 décadas da instituição ao apoiar 2 projetos com investimento de até 1 milhão cada. Os projetos devem estar alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas.
E no sábado tivemos nova edição do Prêmio Marechal Rondon. Como é que foi o evento? Quantas categorias homenageadas, Michael Bicker?
Foram 114 categorias e uma noite repleta de muita emoção. Um dos destaques foi a personalidade do ano, concedida ao empresário William da Silva. Mas a coordenadora do prêmio, Giovana da Silva Krause, faz um resumo da noite do Prêmio Marechal. Boa tarde, Giovana.
Como coordenadora do Prêmio Marechal, quero agradecer, em nome das entidades organizadoras, a todos que estiveram conosco neste último sábado, na realização do Prêmio Marechal. Prêmio esse que é construído com muito carinho e união. E cada detalhe foi pensado para valorizar quem faz a diferença no desenvolvimento da nossa cidade. Entre os momentos que marcaram essa edição, não posso deixar de destacar a emoção do senhor William, que foi nosso homenageado na personalidade do ano. A reação dele tocou a todos nós e mostrou de forma muito verdadeira o quanto essa honraria representa para o homenageado e a sua família. Também não posso deixar de mencionar todo o empenho da equipe da Cimacar. Quero, em nome das entidades organizadoras, agradecer imensamente por tudo que vocês fizeram e pela leveza que a organização transcorreu durante essa noite. Agradeço aos parceiros que foram fundamentais para que conseguíssemos organizar o Prêmio Marechal com tamanha magnitude. E agradecemos também a presença de todo o público, das autoridades presentes, da imprensa e de todos que, junto conosco, presenciaram e fizeram dessa noite uma noite tão especial para a nossa cidade. e para todos os homenageados. Quero deixar um Feliz Natal, um próspero 2026 e que as entidades organizadoras desejam a todos muito sucesso.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Vera Filber e Gladstone Pacheco vão detalhar as seguintes notícias.
Sesc Marechal abriu as matrículas para as turmas de educação infantil 2026.
Tilápia já responde por 2/3 da piscicultura e deve ampliar espaço até 2023. Temporais afetam 270 mil hectares e pressionam a próxima safra no Paraná.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 1º de dezembro. E o Sesc de Marechal Cândido Rondon abriu as matrículas para as turmas do Educação Infantil 2026. As vagas são limitadas e exclusivas para o Infantil 4. Quem traz mais detalhes é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, João. O Sesc de Marechal Cândido Rondon está com matrículas abertas para o ano letivo de 2026, com vagas destinadas apenas para o Infantil 4, para crianças que completam 4 anos até o dia 31 de março de 2026. O atendimento é em período integral e, para garantir a vaga, os responsáveis precisam comparecer presencialmente à unidade do Sesc com documentos pessoais, RG, CPF e comprovante de endereço com declaração de vacinação. O gerente executivo do Sesc, Rafael Huber, destacou um pouco mais sobre o assunto. Vamos ouvi-lo.
Olá, Vera. Olá, Rádio Vinci, Rádio Difusora. Rafael, gerente executivo do Sesc Marechal. Passando para divulgar as nossas vagas da educação infantil, referente ao Infantil 4, período integral, para o ano de 2026. Ou seja, crianças que completem 4 anos até o dia 31/3/2026. Então, pais aí que queiram matricular seus filhos na nossa educação infantil, né, considerando as nossas bases curriculares, a nossa forma de ensinar, valorizando do ser criança, a construção da autonomia intelectual, aprender ludicamente, através de projetos de investigação, incentivar a curiosidade, o pensamento crítico, todos esses aspectos que são desenvolvidos dentro da educação infantil do Sesc Paraná e aqui em Marechal Cândido Rondon também. Então, um convite aos papais, às mamães aí, que buscam uma educação de qualidade também, com um preço super acessível. Nós colocamos à disposição para atender os pais, as mães, e mostrar nossa estrutura, mostrar o que a gente já vem fazendo, para que os pais possam ter aí mais uma opção de escolha de educação em Marechal Cândido Rondon.
E a produção de tilápia manteve ritmo firme em 2025 e consolidou a espécie como base da piscicultura nacional. E o que se pensa em termos de futuro para a atividade? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde, amigos. A produção de tilápia manteve ritmo firme em 2025 e consolidou a espécie como base da piscicultura nacional. Dados da Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR, indicam que o país alcançou 660 mil toneladas no ano, o equivalente a 68% de todo o peixe cultivado no Brasil. A projeção da entidade é que a participação possa chegar a 80% até 2030, caso o ritmo atual seja mantido. O avanço reforça a importância econômica da atividade, que se distribui majoritariamente entre pequenos produtores. Para o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros, o crescimento contínuo da tilápia mostra que a cadeia está mais estruturada e atende a uma demanda crescente de proteínas de origem controlada. A tilapicultura está presente em mais de 110 mil propriedades rurais e reúne cerca de 98% de pequenos produtores. A entidade movimenta mais de 600 mil empregos diretos e indiretos em polos produtores como o Oeste do Paraná, a região dos Grandes Lagos, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, Morada Nova de Minas e também em áreas de Santa Catarina. Medeiros avalia que o aumento da produção nacional já muda a posição do Brasil no cenário global. Segundo ele, o país pode terminar a década como o terceiro maior produtor de tilápia do mundo, apoiado por investimentos em genética, nutrição e processamento. Esses alimentos, afirma ele, sustentam a expansão da cadeia e fortalecem a presença do peixe no mercado interno. Apesar dos resultados, o setor ainda enfrenta entraves que limitam competitividade e escala. O presidente da Peixe BR aponta que a atividade é uma das mais reguladas entre as proteínas animais. Para ele, a redução da burocracia e a busca por regras alinhadas às aplicadas a aves e suínos são pontos essenciais para liberar novos avanços. A entidade também destaca que a tilapicultura tem potencial para contribuir com o desenvolvimento sustentável do país. Por reunir baixo impacto ambiental e capacidade de geração de renda em regiões diversas, a atividade tende a permanecer como um dos motores da expansão aquícola brasileira nos próximos anos.
A agricultura, historicamente reconhecida como uma indústria a céu aberto, mais uma vez, sentiu o peso da vulnerabilidade às forças da natureza em 2025. Gladstone Pacheco, quais os problemas vivenciados pelo setor?
Apesar dos números recentes apresentados pela Secretaria Estadual da Agricultura, apontando para a maior safra de grãos da história do Paraná, com 462 milhões e 800 mil toneladas colhidas no ciclo 2425, graças às culturas da soja, feijão, cevada e milho, um novo levantamento revelou a dimensão dos estragos provocados pelos extremos climáticos registrados há poucos dias no Paraná, comprometendo principalmente a safra de soja 2526. Chuvas de granizo, vendavais, enxurradas com erosão e, principalmente, a passagem de um ciclone extratropical originaram três tornados devastadores que atingiram diversas regiões do estado, com impacto severo no campo e também nas áreas urbanas do município de Rio Bonito do Iguaçu. Os números evidenciam a gravidade da situação. Pelo menos 270 mil hectares de lavouras sofreram algum tipo de dano, traduzindo-se em prejuízos significativos aos produtores rurais. Destes, 80 mil hectares foram classificados com perdas severas, onde a destruição foi tamanha que boa parte das áreas deverá ser completamente replantada. A necessidade de refazer o plantio, além de exigir mais tempo, implica novos investimentos justamente em um momento já marcado pelo aumento dos custos de produção e pela pressão constante sobre a rentabilidade no campo. A redução da produtividade é considerada inevitável e as projeções iniciais, que indicavam a safra promissora, agora precisam ser revistas diante da limitação do potencial produtivo. Técnicos avaliam que a perda de qualidade das plantas e o estresse causado pelos fenômenos climáticos reduzirão de forma significativa o rendimento esperado. Para os produtores, além do impacto emocional e econômico imediato, cresce a preocupação com o calendário agrícola. O replantio, quando necessário, precisa ser realizado rapidamente para evitar perdas ainda maiores ao longo do ciclo da cultura. Mesmo assim, a nova semeadura dificilmente alcançará o mesmo potencial das lavouras implantadas dentro da janela ideal. O episódio reacende o debate sobre a imprevisibilidade climática e a necessidade de políticas públicas mais robustas, voltadas à mitigação de riscos no campo, como melhoria no acesso ao seguro rural, programas de apoio emergencial e investimentos constantes em tecnologias de monitoramento e resiliência climática.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.